ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro com nuvens, a temperatura é de 30 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 10 de março de 2016. Números da morte. O governo de Minas divulga dados da mortalidade por homicídios no estado que tiveram queda. Mas, para especialista, redução não significa que a tendência permanente de redução. A 18ª vítima fatal, reconhecido o corpo da 18ª pessoa morta na tragédia do rompimento da barragem de Fundão da Samarco, 5 meses depois. Que síndrome é essa? Síndrome de Guillain-Barré tem ou não relação com o Zika vírus? Esse é o tema da reportagem de hoje da série Aedes, Mitos e Verdades.
Segurança Pública.
Minas teve redução no número de vítimas de homicídio em 2015, quando foram registradas 4.177 mortes contra 4.288 em 2014. Belo Horizonte teve queda expressiva de 22,78%, passando de 755 mortes em 2014 para 582 em 2015. Outras cidades também tiveram quedas expressivas, casos de Governador Valadares, Ribeirão das Neves, Uberlândia, Santa Luzia, Montes Claros e Nova Serrana. Por outro lado, cidades do interior como Uberaba, Divinópolis e Varginha tiveram aumento no número de mortes. As taxas de homicídio a cada 100 mil habitantes continuam altas. A OMS entende que acima de 10 mortes a cada 100 mil há uma epidemia de homicídios. Betim, por exemplo, chega a 52,48 a cada 100 mil, maior índice do estado, seguida de Ribeirão das Neves, com 39,05 mortes a cada 100 mil habitantes. E nós conversamos com o integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da PUC Minas, Robson Sávio, que comentou os números. Para ele, a queda em 2015 não aponta para uma tendência de redução de mortes e que é preciso analisar os dados sem perder de vista que essas mortes se concentram em pontos específicos das cidades. Robson Sávio, para a gente começar, ontem a Secretaria de Estado de Defesa Social divulgou os números de homicídios em Minas Gerais em 2015 e no estado inteiro houve uma redução com relação a 2014 no número de vítimas. A que se pode atribuir esse resultado?
Quando você tem uma redução pontual, ou seja, num determinado período, ela não é fruto de uma redução consistente ao longo de anos, ou pelo menos de alguns trimestres consecutivos, não dá para a gente falar numa tendência. O que acontece é que, tanto em termos de um estado grande, como é o caso de Minas Gerais, com 853 municípios, assim como cidades grandes como Belo Horizonte, nós temos os crimes violentos e os homicídios concentrados muito especificamente em alguns pontos. Ou seja, tanto nas grandes cidades, não é na malha urbana toda que os crimes estão concentrados, eles estão concentrados em locais específicos, como também no estado grande como o nosso, você tem locais, municípios muito tranquilos, sem nenhum problema grave de criminalidade, e alguns municípios que têm áreas com um aumento ou com a presença muito grande de crimes violentos e homicídios. Isso é uma informação muito importante, porque as pessoas têm que entender que uma cidade como Belo Horizonte, que tem uma taxa alta de homicídios, por exemplo, ou Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Governador Valadares e outras, esses homicídios e os crimes violentos, eles estão muito concentrados em alguns locais da cidade. Nessas mesmas cidades, você tem oásis de paz e de tranquilidade, né? E isso é uma informação importante, porque geralmente números e taxas de crimes não esclarecem essa realidade tão diversa e complexa que é o fenômeno da criminalidade, que geralmente, dependendo do tipo de crime e das oportunidades para práticas desses crimes, a sua concentração é muito pontual numa malha urbana ou mesmo quando você compara um estado tão grande como Minas Gerais.
Entendi. Agora, com relação, nesta divulgação, foi adotada uma nova metodologia de divulgação, foi divulgado o número de registros e o número de vítimas. Gostaria que o senhor explicasse para a gente que diferença faz fazer essa divulgação desses dois números.
Sempre é um problema muito claro na divulgação de informações da área da segurança pública, e às vezes há uma desculpa de que divulgar esses dados gera mais sensação de segurança, ou pode haver uma apropriação inadequada dessas informações por determinados segmentos. Tudo bem, isso pode ser um argumento até importante e legítimo. Mas o mais importante é que as pessoas tenham acesso à informação e uma informação clara. Quando você tem uma diferenciação entre o que é registrado e aqueles que tornam aquele evento que tem uma vitimização, é porque nem sempre o registro coincide com a vítima. Por exemplo, vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Um caso que a polícia militar registra como tentativa de homicídio pode derivar depois um homicídio lá na frente. Ou um caso que há um registro inicial de homicídio pode, no decorrer da investigação, ser classificado como um latrocínio. Então, isso muda um pouco a classificação. Agora, mais importante do que essas firulas de ordem técnica e metodológica é que a população tenha informação clara e precisa dos eventos de criminalidade, primeiro porque é um direito e também porque é uma obrigação do Estado de disponibilizar essas informações.
Há uma persistência das taxas de homicídio de vítimas por 100 mil habitantes em cidades grandes de Minas Gerais que não se altera ao longo dos anos. Betim, Ribeirão das Neves, Contagem, Santa Luzia sempre estão com taxas altas. Betim, por exemplo, tem 52,48 vítimas a cada 100 mil habitantes, muito mais do que a OMS deveria ser o ideal. Por que a persistência, professor, desses índices tão altos nessas cidades?
Em primeiro lugar, repetindo, essa concentração de homicídios em cidades como Betim, por exemplo, então essa concentração está localizada em determinados locais e bairros de Betim, inclusive nos bairros que fazem vizinhança com Contagem, Belo Horizonte, etc. Agora, nós temos que preocupar com esse fenômeno do grande número de homicídios no Brasil, são 60 mil mortes por ano, porque isso tem uma série de causas. Desde a grande disponibilidade de armas de fogo existentes hoje, as pessoas compram armas de fogo com a maior tranquilidade, não há nenhum tipo de controle. O grande vetor dos homicídios são as armas de fogo, né? Nós sabemos que dos 60 mil homicídios, quase 90% são praticados por armas de fogo, e esse é o principal vetor. Agora, é claro que tem a ver, primeiro, com as deficiências do sistema de segurança pública. Por exemplo, no Brasil, somente 8% dos homicidas, eles são processados pelo sistema de justiça, polícias, Ministério Público e Justiça. Ou seja, no Brasil, o custo de matar é muito baixo, principalmente se a pessoa tem bons advogados, é réu primário, etc. Infelizmente, não vai acontecer nada. Então, você tem um problema sério no sistema policial, polícias que agem muito na repressão depois que o evento aconteceu e não na prevenção, uma deficiência enorme no sistema de investigação e na não elucidação desses crimes, uma justiça altamente seletiva e morosa, que não corrobora não somente para a diminuição da sensação de impunidade, mas para uma justiça efetiva, isonômica e rápida. Então, tudo isso corrobora para a manutenção dessas taxas estratosféricas de homicídios em grandes cidades do Brasil e em cidades como Belo Horizonte, Contagem, Betim e outras.
Muito obrigado pela participação do senhor. Até uma próxima oportunidade.
Ok, um abraço.
Você ouviu o integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da PUC Minas, Robson Sávio, que comentou os números de homicídios em Minas em 2015.
Educação.
MEC divulga as regras e datas do ENAD 2016. Fazem provas neste ano estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de graduação em agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social, zootecnia, além dos cursos tecnológicos agronegócio, estética e cosmética, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia. As provas vão ser aplicadas no dia 20 de novembro, a partir de 1 da tarde.
De olho na cidade.
A deputada Marília Campos, do PT, vai se reunir hoje às 1h30, 1h30 da tarde, com representantes do Ministério Público Estadual sobre o fechamento de unidades de saúde em Betim. No último dia 8 de março, a Prefeitura da cidade decretou situação de calamidade financeira. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a queda de arrecadação em R$ 167 milhões de reais exige o ajuste das unidades de saúde do município. A previsão é reduzir as 34 unidades básicas de saúde abertas para 31, diminuir as 85 equipes credenciadas para 78 e fechar a maternidade pública, cujas funções seriam transferidas para o Hospital Regional da cidade. Duas unidades de atendimento imediato, UPAs, seriam também fechadas. E amanhã vai ser realizada uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal da cidade, às 9 da manhã. É para discussão desse fechamento das unidades entre vereadores, representantes da Prefeitura, sindicato e usuários do sistema de saúde. Foi reconhecido pela família o corpo encontrado na barragem de Fundão nesta quarta-feira. Trata-se de Ailton Martins dos Santos, de 55 anos. Ele era funcionário da empresa Integral Engenharia e trabalhava na barragem no dia 5 de novembro, quando ela se rompeu. O corpo foi encontrado dentro de um caminhão-pipa e, apesar de estar em decomposição, a família o reconheceu por sinais como cicatriz, cabelo e roupas. Com reconhecimento, sobe para 18 o número de mortes na tragédia. Edmirson José Pessoa, de 48 anos, funcionário da Samarco, segue desaparecido.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida do Contorno com Viaduto Leste para os motoristas que chegam ao centro utilizando esta via. Amazonas com Contorno também apresenta trânsito intenso neste momento. Na Contorno com Tereza Cristina também muitos veículos passando por lá agora. Contorno Nossa Senhora do Carmo, sempre nesse horário de almoço, tem aí o trânsito bastante carregado. Agora meio-dia e 44, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco, queda nas vendas do comércio em janeiro no Brasil.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Economia.
Janeiro tem queda de 1,5% nas vendas do comércio varejista no Brasil, na comparação com dezembro. As informações com Nilmar Oliveira, da Rádio Agência Nacional.
As vendas do comércio varejista do país fecharam o mês de janeiro deste ano com retração de 1,5% sobre o mês imediatamente anterior na série livre de influências sazonais. Quando comparado a janeiro do ano passado, série sem ajuste sazonal, a queda chegou a 10,3%, o 10º resultado negativo consecutivo. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa anualizada, a queda foi de 5,2%. a perda mais intensa de toda a série histórica, iniciada em 2001, mantendo uma trajetória de queda iniciada em julho de 2014, quando a retração chegou a 4,3%. Os dados relativos à pesquisa mensal do comércio foram divulgados pelo IBGE e indicam que a receita nominal do setor fechou janeiro estável na série livre de influências sazonais, 0,1% de variação e crescimento de 1% em relação a janeiro do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, a receita nominal fechou em queda de 2,8%. Da Agência Brasil, no Rio de Janeiro, Nielmar de Oliveira.
Política.
O Supremo Tribunal de Justiça autoriza a Polícia Federal a indiciar o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O indiciamento tem a ver com a Operação Acrônimo, que apura esquema de lavagem de dinheiro para a campanha eleitoral. Em 2014, foi encontrado um avião com R$110 mil que teria relação com a campanha de Pimentel. Como o processo corre em segredo de justiça, a informação do indiciamento foi vazada para a imprensa. E o Tribunal Superior Eleitoral ordena que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas apure denúncias de abuso político e econômico envolvendo os ex-candidatos tucanos ao governo do estado, Pimenta da Veiga e Diniz Pinheiro, e o deputado estadual João Leite, também do PSDB, por abuso político e econômico. O governo, na época, teria utilizado e-mails institucionais para favorecer a candidatura de Pimenta ao governo. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal vota pela exoneração do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. 10 dos 11 integrantes da corte aceitaram o recurso do PPS e entenderam que Silva, por ter cargo vitalício de procurador do Ministério Público da Bahia, não pode ocupar o cargo de ministro. Apenas Marco Aurélio Melo não votou por entender que a ação não era adequada para o pedido. Agora, César Lima e Silva terá 20 dias para decidir se renuncia à carreira de procurador ou ao cargo de ministro.
Gênero e feminismo.
Manifestações contra e a favor do governo estão marcadas para o próximo domingo. As ruas vão ser ocupadas pelo PT e movimentos sociais e por manifestantes pró-impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Os ânimos das mobilizações estão acirrados depois da condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor na Operação Lava Jato. Oposição e governistas temem confronto. Mas e a vida das mulheres? Pode ou não ser afetada caso ocorra o impeachment de Dilma? Nessa semana dedicada a elas e na coluna de gênero e feminismo dessa quinta-feira, a coordenadora do NEPEM, o FMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, comenta sobre o artigo O Simbólico Dia 4 de Março, escrito pela historiadora feminista Célia Pinto. A professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirma que o Brasil vive o fim da segunda experiência democrática. Já Marlise Matos aponta que o país está no fio da navalha democrática. Alerta que a ruptura do Estado do Direito vai afetar a democracia de gênero com sérios prejuízos para as mulheres. Confira na conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Estamos na semana dedicada às mulheres e no mês de março, que foi marcado pelo fato político em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula, do PT, foi levado a depor na Operação Lava Jato a partir de um mandado de condução coercitiva. Sobre esse episódio, a professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Célia Pinto, escreveu um artigo intitulado O Simbólico Dia 4 de Março. Segundo essa historiadora e cientista política feminista, o Brasil está vivendo o fim do segundo período de regime democrático em sua história republicana. Marlisa, este é o tema da nossa conversa de hoje. O que que a historiadora quer dizer com isso? O que que realmente está em jogo?
Boa tarde, né, nossos ouvintes da rádio é o UFMG Educativa. Então, Soraya Célie Pinto é uma feminista, é uma colega cientista política respeitada e também é historiadora. E ela está dizendo, né, com todas as letras, que a gente está terminando, encerrando um momento de democracia no Brasil. E eu acho isso muito grave. Quero chamar aqui as nossas ouvintes à razão para que a gente reflita junto com ela, né? Então, ela menciona aí, né, o primeiro momento de democracia republicana, que é esse de 46 a 64. Foram 18 anos que terminaram, né, com o suicídio aí do Vargas e, na sequência, o golpe militar, 1964. E período de 85 até agora, que ela identifica a data simbólica do 4 de março com essa, né, o mandado de prisão coercitiva, né, seria assim, um momento de encerramento dessa fase de democracia no Brasil. Infelizmente, tenho muito receio de que ela possa estar certa. Por que eu tenho esse receio? Eu acho importante a gente lembrar aqui para as pessoas que o Brasil convive, como boa parte dos países latino-americanos, com uma disputa muito tensa entre três projetos de Brasil. Um projeto autoritário, que é esse, que aparece, que constantemente, se você inclusive olhar pela perspectiva histórica, é o projeto mais estável e mais continuado da história brasileira. A gente tem aí, né, menos períodos democráticos e muito mais períodos de exceção e de autoritarismo. Então, esse projeto democrático está sob ameaça, é o segundo projeto democrático participativo, que para além dos muitos erros e de fato, né, eu tenho dito até em forma de brincadeira que o PT nos deixará uma herança, né, muito mais erros nessa trajetória, mas também construímos ao longo desses últimos mandatos um projeto político participativo nesse país. E um terceiro projeto, que é um projeto neoliberal, liberal, na chave muito dos dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso, que foram de 94 até 2002. E, portanto, você olha, autoritarismo, projeto neoliberal e o projeto político participativo, que é esse mais recente, você vê que a gente vinha caminhando no Brasil numa linha do tempo que a gente merecia e deveria, na sequência, era construir o aprofundamento efetivo dessa democracia. Construir a democracia, de fato, de maneira universal, que a gente sabe que essa democracia que a gente tem, mesmo ela sendo participativa, ela ainda era uma democracia seletiva. Mas o que está em jogo, e o que a Célie Pinto está tentando nos alertar, é que está em jogo o retorno de um projeto autoritário de Brasil, né? E é isso que a gente não pode permitir que aconteça nesse país. A gente precisa estar atento, as críticas são super bem-vindas, a gente sabe que existem erros, mas nenhuma dessas críticas e nenhum desses erros justifica uma ruptura democrática, né? E o Brasil é uma democracia, e o Brasil precisa continuar sendo um Estado democrático de direito, que a gente está no fio da navalha democrática nesse país e a gente precisa ter a clareza disso.
Marlise, caminhando para o finalzinho da nossa conversa, né? É um artigo muito crítico, né? Daria pano para a manga, a gente daria para esticar mais a nossa conversa aqui, mas a gente poderia finalizar. Qual que é a sua análise em relação ao que esses riscos afetam a vida das mulheres?
Pano de fundo da nossa discussão aqui nessa coluna, Soraya, é a democracia de gênero. A gente quer uma democracia feminista, a gente quer construir uma sociedade igualitária, uma sociedade em que mulheres e homens igualmente tenham todas as oportunidades e tenham todo o respeito, toda a dignidade como seres humanos. Então, isso só é possível ser construído numa democracia. Então, a democracia feminista não existirá sem democracia. E afeta a vida de todas as mulheres, porque esse retrocesso, o retorno a um projeto autoritário de Brasil, chegar, né, à ruptura democrática, pode significar a afirmação definitiva de uma estrutura hierarquizada, onde certamente as mulheres vão estar, mais uma vez, em milésimo plano e último plano, né? E efetivamente essa forma bélica, violenta, que é uma forma de masculinidade viril, que a gente sabe que está aí como um elemento forte dessa lógica patriarcal, também está profundamente associado nas ditaduras militares, aos formatos de interação de sociabilidade de gênero desses períodos autoritários. Então é muito lamentável que a gente esteja correndo esse risco. Toda a população brasileira vai se prejudicar, mas nós mulheres vamos ser ainda mais prejudicadas, porque a relação entre o patriarcado e o autoritarismo, né, masculino é quase automática e imediata. Então a gente está aí realmente num momento de reflexão. Eu estou convidando as pessoas, Soraya, mesmo aquelas que tenham críticas aos governos petistas, que são essas críticas todas, talvez muitas delas fundadas, que não engordem as fileiras do golpismo no Brasil e da luta a favor de uma ruptura democrática, porque senão realmente isso não vai ser uma solução positiva para ninguém, né? E muito menos ainda para as próprias mulheres, né?
Professora Marlise Matos, a gente volta a conversar e a senhora retorna aqui na coluna de gênero e feminismo, falando com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira, combinado?
Combinado, obrigada e um bom dia para todo mundo.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir tudo novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora meio-dia e 56, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com a série especial Aedes, Mitos e Verdades, que hoje vai falar sobre a síndrome de Guillain-Barré. Ela tem ou não ligação com o Zika vírus?
Jornal UFMG.
Ei, você aí! É você mesmo! Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH? Acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O super quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se!
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Reportagem especial.
Voltamos com o Jornal UFMG, agora meio-dia e 57. Ministério da Saúde confirma 745 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso provocadas por infecção congênita distribuídas por 18 estados do país. Por enquanto, 88 foram confirmados para relação com a infecção pelo vírus Zika. Desde outubro passado, foram notificados 6.158 casos suspeitos de microcefalia no Brasil. Destes, 1.182 foram descartados. As investigações começaram em novembro, mas há registros de crianças nascidas com malformação antes disso. Até 5 de março deste ano, foram registrados 157 mortes de criança com indícios de microcefalia e ou alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação. Minas tem um caso confirmado e outros 27 em investigação. Os sintomas e a medicação para a Zika você já conhece. Mas será que os boatos de que a doença pode causar problemas neurológicos são verdade? E a ligação entre o vírus e a síndrome de Guillain-Barré? Essas e outras respostas em mais uma reportagem da série Aedes, Mitos e Verdades, que tem produção de Maria Dulce Miranda.
Aedes, Mitos e Verdades.
Uma nova doença que surge em decorrência da infecção pelo Zika vírus tem colocado mais dúvidas do que soluções da batalha contra o Aedes aegypti. Especialistas apontam que, apesar de apresentar sintomas brandos, a Zika pode deixar sequelas graves se o paciente desenvolver a síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica de origem autoimune que provoca fraqueza muscular generalizada e que, em casos mais graves, pode até paralisar a musculatura respiratória, impedindo o paciente de respirar, levando assim à morte. O professor da Federal do Mato Grosso do Sul e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz Mato Grosso do Sul, Rivaldo Venâncio da Cunha, acredita que a síndrome de Guillain-Barré pode estar associada à Zika, mas que também pode ser causada por outras doenças, sendo, portanto, necessários mais estudos para entender essa relação.
Uma resposta do organismo igualmente intensa, que ao invés de proteger a pessoa, provoca algum dano. Isso acontece com Zika, com dengue, com chikungunya, com sarampo, com influenza. Essa síndrome se caracteriza por alterações no sistema nervoso periférico. Tanto pode ser de membros inferiores, dormência nos pés, nas pernas, dificuldade para caminhar, que pode ir progredindo e provocar alteração, por exemplo, no controle dos esfíncteres, da urina e das fezes. E pode ser também um quadro alto que dê essa alteração facial na pessoa ou em membros superiores, em mãos e braços.
Em comunicado emitido nesta semana, a Organização Mundial da Saúde aponta que houve aumento dos pacientes com a síndrome de Guillain-Barré em 9 países, sendo que em vários casos houve a confirmação da presença do Zika. Muitos pacientes precisam ficar internados por até 51 dias. Mas ainda não há informações sobre a probabilidade de um paciente com Zika desenvolver a síndrome de Guillain-Barré. Também circulou nas redes sociais que a Zika causaria doenças neurológicas em crianças e idosos. A possibilidade existe, mas é baixa, tranquiliza o professor da Federal do Mato Grosso do Sul, Rivaldo Venâncio da Cunha.
Todas essas doenças sistêmicas podem causar problemas neurológicos, tanto em criança como em idoso, como em adulto jovem. A Zika não foge desse padrão. Agora, ao contrário do que tem circulado nas redes sociais, não há uma concentração gigantesca de casos com complicação neurológica em crianças de baixa idade nem em idosos. É normal para todas as faixas etárias, em princípio.
Além da síndrome de Guillain-Barré, estão sendo relatados casos de meningite viral, encefalite, que é inflamação no cérebro, e mielite, inflamação na medula. Ainda não existe confirmação de que o Zika vírus possa realmente causar todos esses quadros e enfermidades, mas já é o suficiente para a comunidade médica ligar o alerta vermelho. O neurologista do Hospital das Clínicas da UFMG, Paulo Cristo, chama atenção para a necessidade de se manter os trabalhadores em saúde bem informados sobre o Zika e a síndrome decorrente da infecção para que possam atender adequadamente os pacientes que buscam serviços de saúde.
A primeira dificuldade é, como é uma doença nova, muitos profissionais de saúde têm que ser alertados desse fato. Estamos mais acostumados com a dengue, um pouco menos com o chikungunya, e o Zika é recente. Então, a primeira dificuldade é o desconhecimento, às vezes, dessas síndromes que podem ser causadas pelo Zika. E a segunda dificuldade é o acesso aos testes diagnósticos, testes sorológicos. Nós já temos esses testes de mais fácil acesso para dengue, mas para o Zika ainda é mais restrito. Então eu acho que quando a gente tiver disponibilizado esses testes sorológicos com mais facilidade, eu acho que o diagnóstico vai ser mais adequado.
Também atribuída ao Zika vírus, a ocorrência de microcefalia, uma formação congênita em bebês, condição em que a circunferência craniana ou perímetro cefálico é menor do que o esperado para o momento do nascimento. Essa relação não está 100% comprovada, embora pesquisas recentes tenham reforçado as evidências de associação entre o Zika e a microcefalia em recém-nascidos. A própria diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, declarou em visita ao Brasil que o vírus da Zika é culpado pela microcefalia até que se prove o contrário. Repórter Maria Dulce Miranda.
Na próxima reportagem da série Aedes, Mitos e Verdades, você fica sabendo se as histórias sobre os casos de microcefalia ligados ao Zika vírus são ou não verdade. Pelo que a diretora da OMS falou, até que se prove o contrário, são verdade sim, né? A série tem produção de Maria Dulce Miranda e edição de Gustavo Cunha. Agora 1h04, nós vamos ficando por aqui com o Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode também acessar nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Deise Paiva, Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.